nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de volta, senhores ouvintes, à emissão do programa A Nossa Terra. Continuamos nesta segunda hora com as festas de São Miguel em Gualtar. De 26 a 29 de setembro, Gualtar está em festa com um intenso programa onde se destacam os atos religiosos e a animação. Para nos falar desta celebração e preparação festiva, temos connosco em estúdio Sérgio Pereira, membro da Comissão de Festa de São Miguel, Ana Fernandes, madrinha das Festas de São Miguel, e Nuno Fernandes, membro da próxima Comissão de Festas. Bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas em honra de São Miguel em Gualtar.
Com o apoio
Autogev, reparações gerais de automóveis, banco de chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogev, há mais de 30 anos, ao serviço dos nossos clientes com a melhor garantia e qualidade.
Lousada Vila, o seu alojamento local de eleição. Em Cernadelo, Lousada.
Sétima festa da Broa de Torre, a Mar. Bombos, desfolhada, concertinas, marchas e feira de artesanato. Muita animação, lado a lado com o melhor da gastronomia, numa tenda gigante. Festa da Broa de Torre, em Amares. A Junta de Freguesia convida.
Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos... O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
E inicio precisamente por retomar nossa conversa com Sérgio Pereira, membro da Comissão de Festas de São Miguel. Já falamos do programa preparado para a festa deste ano. Este é um programa bastante diversificado, com momentos para diferentes idades e diferentes gostos, não é assim?
Sim.
Foi cuidadosamente pensado nesse sentido.
Sim, para diferentes idades, diferentes gostos e com o intuito de incluir o maior número de pessoas da freguesia, da paróquia, da comunidade. E tentar incluir o máximo de pessoas possível. Foi sempre esse o nosso propósito desde o início e acho que conseguimos.
Muito bem. Para além de celebrar o São Miguel, pretendem que estas festividades sejam também um momento de reencontro de amizades e de família, não é assim?
Sim. O altar, até há 8 anos atrás, à altura em que a primeira comissão iniciou a festa, não tinha festa, não havia se calhar um momento em que houvesse esta união de todas as pessoas da freguesia, que juntos da alegria, da música e das atividades. E, efetivamente, esse é um propósito da festa que tem sido uma aposta ganha.
Uhum. A vossa comissão está este ano a preparar a festa pela terceira vez.
Uhum.
E eu pergunto que preocupações, que cuidados tiveram ao longo destes 3 anos?
A principal preocupação foi nunca deixar esmorecer o interesse na festa, não é? A primeira comissão começou e muito bem, fez se calhar o trabalho mais difícil que era iniciar. E a nossa preocupação é sempre tentar melhorar qualquer coisa, mas principalmente nunca deixar esmorecer o interesse e a vontade das pessoas e da comunidade participar na festa.
Uhum. do trabalho desenvolvido pela anterior comissão para o trabalho que foi feito naturalmente pela vossa comissão, houve provavelmente alterações.
Sim,
no que diz respeito à preparação ou ao formato da festa, eu penso desde logo a própria área, não é? Portanto, há aqui uma
Sim.
diferença. Queres falar um bocadinho?
Não, a área, já a anterior comissão, tinha transportado o espaço dos palcos e da música para o sítio onde ela acontece agora. Nós efetivamente tentamos este ano dinamizar os dois espaços, o espaço antigo com o aumento do número de diversões que vão estar disponíveis, o número de espaços de comidas e bebidas num e no outro espaço. E basicamente temos aumentado o número de participantes.
Uhum.
E manter os dois espaços vivos, portanto são dois espaços importantes da freguesia.
Penso eu também que algo que mudou foi que hoje, atualmente, a Comissão de Festas já pode contar, como direi, com a procura, portanto, no sentido inverso.
Sim.
Se outrora eram os senhores que tinham que procurar quem gostaria de participar, naturalmente, hoje já acontece o contrário.
Hoje acontece precisamente o contrário. Hoje já temos solicitações por contacto telefónico ou nas próprias redes sociais de pessoas a procurarem-nos para instalar as suas diversões, os seus espaços comerciais, os comes e bebes, já temos uma procura muito significativa. Sim.
Uhum. Sérgio, 3 anos de muito trabalho, e eu perguntava-lhe que balanço faz, o que é que em termos pessoais representou esta experiência?
É gratificante chegar a gente no final de cada festa e dizer assim, correu bem, é uma sensação de alívio e é gratificante, porque efetivamente o trabalho é muito. Nós damos muito de nós à festa, muitas vezes temos que abdicar da nossa família, dos nossos filhos, às vezes nós temos uma dos filhos dos casais que faz parte da comissão, que dizia que meio ano ela é órfã de pais, que os pais não estão em casa, não é?
Pois.
Pronto, isto é em tom de brincadeira, mas acontece, e é lógico que a gente chegar ao fim e dizer assim, correu tudo bem, fizemos o nosso serviço pela comunidade, melhorámos algumas coisas. Portanto, efetivamente, acho que não há sentimento melhor que esse.
Muito bem. Vamos agora também conversar com a senhora Ana Fernandes, madrinha da festa, tem 66 anos, é de Gualtar, foi funcionária da Escola B23 e está atualmente aposentada. Com o seu marido, António Ferreira, foi um dos casais que iniciou a organização desta festa em 2018. Senhora Ana, mais uma vez bem-vinda ao programa A Nossa Terra, e iniciava precisamente por lhe perguntar: foi convidada para ser madrinha da festa, o que é que representou para si este convite? Como é que se sentiu?
Olha, muito boa tarde a todos. Esse convite, tanto para mim como para o meu marido, foi uma surpresa enorme.
Uhum.
Foi uma surpresa muito grande, porque nós não estávamos a contar ser convidados para padrinhos de uma festa onde nós tínhamos iniciado e do nosso padroeiro da nossa terra. Agora é assim, sentimos-nos muito orgulhosos, é verdade, com bastante orgulho, tem que se dizer isto, porque é uma honra para nós sermos os padrinhos da festa de São Miguel. E até com alguma emoção, pelo carinho prestado pela Comissão de Festas, que nos quis homenagear com este convite.
Aliás, essa era a minha próxima pergunta, ou seja, se acha que com este convite isto é uma forma de reconhecimento também deste trabalho voluntário e desinteressado, naturalmente, que fazem em prol da organização.
Sim.
Das festas.
E eles tiveram cuidado de dar isso como argumento, que era para nos homenagear, e a forma como eles o fizeram, nós reconhecemos que realmente eles sabiam que nós que estávamos na festa, que estávamos presentes, não para criticar, mas para os apoiar.
Claro.
Isso foi uma coisa que nós percebemos, que eles que sabiam que também tinham o nosso carinho, o nosso apoio na festa.
Uhum, muito bem. Senhora Ana, eu perguntava-lhe o que é que significa ser madrinha da festa?
Pois, madrinha da festa...
Aliás, é uma pergunta que posso colocar a todos.
Aos três.
O que é que significa ser padrinhos da festa?
É precisamente o reconhecimento a alguém de que nós dizemos que está sempre lá. Nós se precisarmos, ou sabíamos, se precisássemos alguma coisa de Dona Ana ou do Sr. António, bastava
estará
uma chamada,
claro.
E eles faziam como se fosse para ele. Pronto, tem que ser alguém com algum reconhecimento na freguesia, e a Dona Ana e o Sr. António têm desde sempre em participar em diversas atividades, em alguns movimentos da freguesia. Pronto, se havia pessoas que reuniam todos os requisitos para serem padrinhos da festa, eram eles sem dúvida nenhuma, não é? E depois acrescido ao facto de terem sido os impulsionadores, um dos grupos impulsionadores da festa de São Miguel em Gualtar. Pronto, tudo junto levou a que essa fosse a nossa escolha unânime.
Claro, muito bem. Já aqui tivemos a oportunidade de conhecer todo o trabalho desenvolvido pela atual Comissão de Festas na preparação desta grande celebração da vossa freguesia. Eu perguntava-lhe, Dona Ana, como é que vê este trabalho?
Este trabalho
é um compromisso a sério.
É um compromisso a sério, muito a sério. E mais uma vez tenho que dizer que me sinto orgulhosa pela Comissão de Festas que nos sucedeu, porque eles deram uma continuidade à festa, que de certa forma até me superaram. No final do primeiro ano eu fui ter com ele e disse: sim senhora, estamos sossegados porque isto está muito bem entregue, vocês superaram as nossas expectativas. Fizeram uma outra alteração que só foi de benefício para a freguesia toda, que é o caso que eu saliento dos convívios que eles fizeram, porque acabou por trazer as pessoas novamente para festas, que aquilo acabava por ser festas, e fiquei muito grata por isso. E vejo sem dúvida, já tudo foi dito em relação a isso, que isto é um trabalho enorme, um trabalho de muita responsabilidade.
Claro.
No final da festa a gente chega, ai, respira-se fundo, estamos, já está. Pronto, e estou muito confiante no trabalho da próxima Comissão de Festas, porque já sei que vai haver, que já estão escolhidos, e continuo confiante neles, e eles também já sabem que eu estou disponível para aquilo que eles assim entender, que eu possa ajudar. Continuarei a ajudar, seja a Comissão de Festas que vier.
Essa, de facto, é também uma preocupação da madrinha da festa, é, no fundo, saber que há uma garantia de continuidade da celebração, não é?
É.
Portanto, sempre esta preocupação...
Foi logo uma preocupação minha, logo no segundo ano.
Claro.
Porque nós também iniciámos a festa sem contar que ela ia ter logo aquela dimensão, não é? Mas, tal como ao qual foi dito, as pessoas da freguesia, toda a gente dizia que havia-se fazer uma festa ao padroeiro, mas ninguém começava, olha, começámos nós. E fomos tão bem recebidos, que de longe nós pensámos no primeiro ano pôr logo uma procissão com 7 anos na rua.
Claro.
Nós pensávamos que só ia ser que ia ser uma coisa
mais
simples. As pessoas começaram a apostar na festa, a apostar em nós, e de certa forma tivemos que lhe mostrar que realmente íamos-lhe fazer uma festa como eles queriam. E isso é uma responsabilidade... Pronto, grande. No segundo ano eu comecei a pensar, epá, isto, não sei, vamos ver, mas quando eu olhei para estes casais, eu nomeei-os logo, digo assim, pronto, nós estamos seguros porque esta gente vai, e depois fiquei muito contente porque há um grupo de pessoas lá na paróquia, jovens, relativamente com 40 anos, por aí, que eu acredito muito no trabalho deles enquanto paroquianos, enquanto gualtarenses, enquanto pais, que sei que ele também trabalha na escola e conheço-os como pais, e que eles irão dar um bom futuro à festa do São Miguel, porque a festa do São Miguel, como diz o meu marido, nunca mais vai parar.
Claro, claro. Dona Ana, fez parte da primeira comissão que organizou a festa de São Miguel. Eu perguntava-lhe como é que surgiu concretamente a ideia de fazer esta celebração. Portanto, isto era importante para criar uma união maior da comunidade paroquial?
Sim, sim, sem dúvida. Como o Sérgio diz, eu e o meu marido somos gualtarenses da Gema. Os nossos filhos também continuam a morar em Gualtar, e nós fomos, a gente ia conversando com as pessoas e notámos que as pessoas precisavam de uma festa. E uma festa era, porque é que não se faz a festa ao padroeiro? Porque é que não se faz a festa ao padroeiro? Toda a gente faz. Pronto, depois na chegada do Sr. Cónego, pronto, a gente também viu que o Sr. Cónego era uma pessoa muito aberta, já estas coisas mais modernas e assim. Fui ter com ele e disse: Sr. Cónego, há um projeto assim, assim. E o que é que você me diz? Ah, está bem, convidei os outros casais, depois voltámos a ir lá, ele pediu-nos um programa alinhavado e nós demos-lhe o programa e ele ficou todo contente também, claro. E o objetivo era, de facto, como aqui já foi dito, juntar as pessoas todas, haver um argumento para que as pessoas saíssem de casa, viessem para a rua, até porque muita gente vem morar para o altar e disseram-nos a nós, ah, ainda bem que se vai fazer uma festa, porque aqui não se passa nada, nós queremos nos integrar, não sabemos como, e pronto, e foi muito gratificante também ver a adesão das pessoas, tanto os gualtarenses de Gema, como diz o Sérgio, os mais antigos ficaram muito emocionados, então quando viram a procissão a primeira vez, olhava-se para a cara daquelas pessoas mais de idade e eles diziam, ai meu Deus, nós nunca tivemos disto em Gualtar, ficaram muito emocionados, e isso é o nosso, a nossa gratidão pelo nosso trabalho.
Claro, sem
dúvida.
E
as pessoas felizes, acho que isso que é muito importante.
Sem dúvida, muito, muito importante mesmo. Eu perguntava-lhe, nós vimos aqui, ficamos aqui há pouco a conhecer com detalhe todo o programa preparado para a celebração deste ano, que tem imensas atividades. Como é que eram os programas festivos no primeiro, no segundo ano de realização? Eram assim tão ricos?
Basicamente começámos logo assim.
É?
Basicamente foi logo assim, no primeiro ano.
Uhum.
Foi logo, chamámos logo um bom grupo para o sábado, tivemos umas atividades no sábado à noite, foi esse um bom grupo, foi o toque e dança, mas depois na sexta-feira também já tivemos alguns grupitos lá da freguesia, uns cavaquinhos a animar e isso tudo, e basicamente eles estão a dar os mesmos passos que nós deixámos, tal como disse o Sr. Cónigo, que também não se pode elevar muito,
claro,
porque senão depois também não há quem tome conta da festa.
Naturalmente,
não é?
Naturalmente.
Mas basicamente foi dentro disto, a desfolhada e isso tudo.
Sim, a base foi sempre assim.
Muito bem. E em termos de atividades, ou seja, obviamente que eventos desta natureza requerem sempre os seus fundos, naturalmente. Vimos aqui que a Comissão trabalha imenso para arranjar fundos, para naturalmente também custear tudo aquilo que é a celebração da Festa de São Miguel. Também havia esta necessidade de haver esta recolha massiva?
Sim, nós partimos do zero e nós agora vamos arranjar dinheiro. Pronto, começámos a ir para as portas, a correr a freguesia toda, as pessoas começaram-nos a meter dinheiro na mão, procurámos patrocinadores dentro da freguesia e até fora da freguesia, porque isto depois acaba por ser um bocado aquilo que as pessoas representam para a sociedade, e não é só as pessoas da freguesia, os nossos amigos de fora, tal como eles, da freguesia também nos ajudavam, e esses patrocínios todos, tudo junto, foi que deu com que a gente arrancasse logo com a festa com esta dimensão.
Claro.
A própria Junta de Freguesia também
ajudou.
Um apoio muito importante sempre desde o início, foram um dos impulsionadores da
festa. A Junta da Freguesia, aliás, eu esqueci-me de falar, e foi verdade. Esqueci-me, porque logo que apresentámos o programa ao Sr. Cónigo, de imediato, apresentámos logo à Junta da Freguesia, e também tivemos logo um apoio incondicional. E
são,
para a frente,
são grandes impulsionadores também
muito,
da festa.
Muito. Eu estava-me a esquecer, mas é verdade isso.
E mesmo financeiramente, um apoio também significativo.
Sim, eles também financiam, porque isto envolveu, foi uma coisa muito boa para toda a gente da freguesia.
Claro.
E a Junta da Freguesia, enquanto uma instituição pública, não é?
Também deve estar.
Também, e foi uma coisa que eu senti sempre, foi o calor dele presente nas nossas dificuldades, nos nossos constrangimentos, e ele estava sempre lá.
Claro.
Sempre lá.
Quer a nível financeiro, como referi, e mesmo quer a nível administrativo e burocrático.
As licenças.
Eles dão um apoio muito bom.
Mesmo. Deram-nos, sim senhora, muito apoio e continuam a dar.
Muito bem. Passava agora também a palavra ao Sr. Nuno Fernandes, que será membro da próxima Comissão de Festa de São Miguel. É natural de Escudeiros, mas reside há vários anos em Gualtar. Sr. Nuno, mais uma vez também bem-vindo ao programa, a
Muito
nossa
obrigado.
Terra. Colaborou com a atual Comissão de Festas, fazendo talvez aquilo que se possa chamar de ano zero.
Exatamente.
Ano zero na organização desta festa.
Sim.
Como é que surgiu o convite para integrar a futura comissão?
Bem, o convite, a gente já como andava no back-office da última comissão, durante estes quase 3 anos, que posso dizer, desde o início do primeiro da segunda comissão, estivemos sempre no back-office a dar ajuda na logística, desde servir às pessoas a comida, no bar, em tudo isso. E depois viram, e como toda a gente, todos dissemos que procura-se gente ativa e que dê continuidade à Festa de São Miguel, em que ela dê uma alegria ao povo, uma união aos gualtarenses. Surgiu assim de uma surpresa que me fizeram, que fiquei contente, lógico, e até um bocadinho confuso, mas gostei
do convite
e já estava mais ou menos a contar com
esse, mesmo.
com o mesmo.
Muito
porque
bem.
No último ano, no segundo ano da procissão de São Miguel, não havia, e eu até me rio com isso, que não havia uma, faltava uma pessoa, como são três casais,
um homem para
pegar o bandor. E eles inventaram logo uma desculpa qualquer e, olha, Nuno, já que falta-nos uma pessoa para pegar o bandor, vens tu pegar no bandor e pronto, e na procissão a gente baixinho fomos comentando e eu disse assim, vocês já me estão a engatar para a próxima comissão de festas. A gente brinca com as coisas e a minha esposa também, como muito, muito, muito contente.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, uma vez que já colaborou com as comissões anteriores em diferentes tarefas, foi voluntário, fez o dito ano zero. Que balanço é que faz dessa pré-preparação, portanto, dessa experiência que teve a oportunidade de viver, ou seja, em termos pessoais, ter integrado esta comissão, o que é que lhe trouxe de realização, desenvolvimento de algumas características pessoais, enfim, preparação?
Não? A preparação, muito, temos que ter uma dedicação muito... a dedicação muito forte para que isto aconteça e tenha um saldo positivo e de alegria. O que é que posso dizer mais disso? Não sei, sei lá. Olha, é tudo muito rápido e a gente nem às vezes nem pensa, só pensa numa coisa. É para o São Miguel, temos que estar no São Miguel, temos que fazer
o caminho é sempre para a frente.
Para a frente.
Exatamente.
Com cabeça, tronco e membros, porque não nos podemos também subir muito a fasquia, porque
claro.
Também temos os patrocínios e o saldo, o dinheiro que entra, gerirmos com isso.
Claro.
Claro que há sempre um medo, há sempre um receio que fica cá dentro, que a gente será que vamos conseguir, será que não vamos, há sempre esse pensamento, mas um bocado negativo, mas a gente...
Isso faz parte.
Faz parte do medo.
Se fosse fácil.
Se fosse fácil, não estávamos cá hoje, mas ano zero, muito positivo e muito conhecimento de experiência para levarmos isto a bom porto, para termos uma festa contínua, melhor, mas sempre um bocadinho, não nos exceder.
É o mais importante.
Muito bom.
Eu perguntava-lhe, de todas as atividades em que teve a oportunidade de participar, portanto já vimos que a comissão faz muito, muito trabalho, portanto desde o peditório, a organização de iniciativas, de eventos, a realização de contactos com entidades várias, no sentido de obter também os seus patrocínios. Eu perguntava-lhe, todas estas atividades que teve a oportunidade de participar, o que é que foi para si mais exigente, ou seja, há alguns momentos que, enfim, o marcaram mais, de forma mais significativa?
Os momentos mais difíceis são a gente no bater o porta a porta, fazer os peditórios, andar a angariar fundos com os patrocinadores e tudo, porque temos muitas vezes nós nas férias, eu e o Sérgio, por vezes ele estava de férias e vinha cá a Braga e andávamos nós, estou aqui, tenho um tempo livre, vamos ali bater àquela porta, que hoje
claro.
Ontem não estava e não sei o quê. Essa parte é que é mais complicada, digamos, para a gente atingir o nosso objetivo. Os peditórios são aquela parte mais marcante que a gente diz, epá, e até nos comovemos e vamos pedir outra vez, vamos lá, olha, pá, mas tem de ser para conseguirmos o que queremos, não é?
Claro. Ou,
digamos que não é a todo custo, nem vamos de caçadeira na mão,
claro.
Entre aspas, mas é até nós nos custa, mas nós como temos aqui o objetivo, temos que fazer isso, é o que marca mais. E todos nós, e acho que estamos de acordo todos, que é a parte mais exigente.
Sim, nessa parte de andar de porta a porta, a nossa experiência pela primeira vez, de facto, foi custoso.
O medo.
Nós tínhamos a família, tinha os netos, tinha o apoio a dar à família, a buscar os netos, e à noite, às 8 horas, todos os dias vinhamos para a rua pedir.
Uhum.
Mas eu também vi isso por um lado muito positivo, porque, além de eu ser muito conhecida em Gualtar, também conheci muita gente que para lá foi morar que eu não conhecia, não é?
Uhum. Ajuda.
Ajuda. E era sempre gratificante a moda como as pessoas nos recebi, alguns até diziam, não, nós não vamos dar nada para essa festa. Eu dizia, e depois a gente dizia, não, mas é assim, o senhor até pode não dar, mas apareça na festa, porque sem gente não fazemos a festa. E eles acabavam por vir e no ano seguinte diziam, ai, vamos dar, vamos, que nós o ano passado divertimos-nos imenso. E eu vi isso logo por um lado muito positivo, sem estar a contradizer o que o Nuno está a dizer, é custoso, é, mas também era gratificante o contacto com as pessoas muito antigas a falar-nos, uhum, que realmente nunca se fez aquela festa ao São Miguel.
E hoje em dia, percebe? Também vemos isso muito, cada vez mais.
Eu sou de Gualtar, já tenho 66, os meus pais nunca me falaram, ou eram pessoas já um pouco mais idosas que os meus pais, e também não se lembravam de ter feito lá nada ao São Miguel. E foi gratificante. Depois, no primeiro ano, tivemos um bocado de constrangimento, que aí é que eu dizia, fogo, arranjar dinheiro não custa nada, custa é pôr as coisas no terreno. Também tivemos essa parte, aí foi um bocado... Pronto, depois tivemos a parte da diversão, que o Sérgio agora acabou por dizer que toda a gente agora vos procura. No primeiro ano, nós não tínhamos ninguém, porque eu contactava as pessoas, que era uma parte que eu tratava, era eu que tratava, e as pessoas não acreditavam na festa, e não vinham. E pior do que isso, alguns diziam que vinham, chegou a hora, não apareceram.
Não apareceram.
Simplesmente tivemos farturas e algodão doce, porque eles não vieram. Não vieram. Depois começou aquilo a constar-se, e agora já são eles que procuram.
Há um bom feedback agora nas festas de São Miguel.
É.
E isso é...
É muito bom, sem dúvida. E perguntava-lhe também, para a nova comissão de festas que integrará, o que é que gostaria que fossem os 3 anos seguintes? Já vimos aqui dois bons exemplos de duas comissões que se portaram mais do que aquilo, que foram para além do que era expectável, não é? O que é que espera que sejam os 3 anos seguintes?
Os 3 anos seguintes é manter a diversão, a união com o povo do Gualtar e as demais freguesias envolventes do Gualtar. Crescer alguma coisa que nós, e temos essa noção que ela está em crescendo de ano para ano, temos tido mais boa receptividade de toda a gente de com quem falamos, e não querer demais, porque o querer demais é como já se falou, que se a gente quer demais e vai buscar e tenta arranjar mais patrocínios ou mais ajudas, quem vier a seguir irá ter um problema, porque a fasquia está alta.
Não me falta, claro.
E depois pode haver essa não continuidade, claro, das festas de São Miguel.
Claro.
Tentar manter, inovar em algumas coisas que tem que se inovar sempre, fazer alguns reajustes, que acho que não é necessário muitos reajustes, na parte de diversões, na parte da comida e do servir do salão onde a gente faz as comidas, também está tudo muito, muito bem organizado, e simplesmente continuar São Miguel, manter, subir mais um bocadinho, não muito, para não complicar a vida aos que vêm a seguir.
Aos que virão a seguir depois, não é?
Exatamente.
Senhor Sérgio, a realização desta festa é possível, já percebemos, pelo envolvimento e participação de muitas pessoas e entidades. Eu perguntava-lhe se consegue aqui enunciar algumas dessas entidades. Há pouco já fomos falando, o papel fundamental naturalmente da paróquia, o papel fundamental da junta de freguesia, mas se calhar muitas outras, até os movimentos que existem na própria paróquia, outras associações.
Eu aqui até destacava os voluntários. Nós temos um grupo de voluntários que é espetacular, sem dúvida. Uhum. São pessoas que... Nós sabemos que estão sempre lá, nós fazemos uma atividade, precisamos de alguém, ligamos, eles vêm todos a correr para ajudar, ajudam na cozinha, ajudam a servir às mesas, ajudam a limpar, ajudam trabalhos que se calhar até nem têm necessidade de fazer em casa, e as, claro, pessoas vêm e ajudam. Esse acho que há pouco falavas do que é que levamos desta festa, acho que é das coisas melhores que levamos desta festa, é o espírito de equipa, as pessoas que estão ali, as pessoas que ajudam.
A amizade que se constrói.
Para resolver os assuntos na hora. Pronto, essa é efetivamente a maior ajuda que nós temos. A nível de entidade, já referimos a Junta de Freguesia, que é um apoio fundamental à paróquia, os movimentos da freguesia, os catequistas também vão ajudando. Nos primeiros anos incluímos também os grupos de cavaquinhos, os grupos de cantares ao desafio, o próprio Reis Folclórico. Portanto, há ali muitos.
Os escuteiros também.
Os escuteiros, para terem noção, deram-se ao trabalho de criar uma fanfarra praticamente só para. para este evento. Só para a festa. Claro. Claro. E eles pedem os instrumentos a outras
fanfarras,
Sim. E eles vão na fanfarra. É efetivamente... o que vamos é esse espírito de participação e de comunidade que conseguimos, que as pessoas já têm, e acho que nós conseguimos incutir noutros, e é isso que levamos daqui.
Muito bem. Agora colocava as seguintes questões para todos, ou seja, gostava de ouvir a vossa resposta para a mesma questão. Ou seja, sentem que este tipo de celebração é importante para a convivência entre gerações da vossa comunidade? Sentem que há aqui gerações, pessoas de faixas de idade diferentes que aproveitam este momento para se encontrar, para conviver, para, enfim, fazer aquilo que muitas vezes não têm oportunidade de fazer noutros dias. Começamos aqui pelo Sérgio.
Sim, sem dúvida absoluta. Nós, o próprio cartaz inclui atividades para todas as idades, ok? Mas mesmo nos momentos mais festivos e tudo, procuramos grupos que abrangem todas as gerações, e todas as gerações participam. Nós temos, durante o período da festa, temos lá o espaço onde servimos comes e bebes da própria comissão e tudo, e vemos ali um convívio fantástico entre as pessoas, porque os pais levam os miúdos, os miúdos já querem ir com os avós, e vemos mesas cheias de famílias completas, o que é muito, muito,
é muito,
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 muito bonito de se ver. Muito
sem dúvida, sem dúvida. Nuno, o que é que acha? Sim, sem dúvida.
Sim, sem dúvida. A festa une muito a gente, e vê-se, como o Sérgio disse, e também no próprio concerto de sábado, a gente está, nós como comissão, e eu no ano anterior também já fazia, estava ali um bocadinho no back office e tirávamos uns tempos para ir ver, via-se os avós a ajudar na desfolhada de sexta-feira, a saber, a ensinar aos netos como se fazia. E a alegria deles estarem incutidos nesse trabalho e nessa preocupação de tirar a espiga, arrumar o milho, e os próprios pais também com os avós, depois com a música, as pessoas a dançar, dançam com toda a gente, não há receio de ser uma pessoa de fora, há alegria. E é une muito a população. Uhum. Vimos isso também no Arraial que fizemos, este foi o primeiro que fizemos, e foi no centro paroquial, e víamos ali toda a gente a dançar ao rancho, as pessoas de idade que por vezes nem saíam de casa porque não havia festa, porque não há esses movimentos e essas ofertas, e nós vimos isso com muita alegria. Estávamos ali, se aquilo tivesse que durar até às 2-3 da manhã, aquilo seguia, durava. E durava.
Não era por falta de interessados em dar continuidade. Muito bem, e a dona Ana, o que é que diria?
Eu digo tudo aquilo que eles já disseram. É verdade que aquilo é um encontro de gerações, de pessoas amigas, e eu próprio vi gente que já não via desde a escola primária, que vieram à nossa festa. E gostava de salientar também a parte da juventude. Foi uma coisa que eu senti no primeiro ano, porque nós estávamos assim, seu cônego, o programa, assim, os jovens querem qualquer coisa para a noite, que diz que se a gente pudesse um DJ, era impensável, de antes pôr DJs nas aldeias à noite, não é? Porque agora o altar já não é uma aldeia, é uma vila, mas noutros tempos nem pensar. E aquilo marcou-me, que ele, então porque não? Sim, pronto, convidámos o Biblas. O Biblas é do altar, é um jovem que nasceu em altar, e põe música. E ele disse assim, ó dona Ana, você está bem? Eu vou pôr música, posso pôr música na minha freguesia? Não acredito. Então ele veio, pôs música, e quem ficava era o António, até de manhã, e eles portaram-se tão bem. Vai ser um problema, porque os jovens vão começar, segundo que vocês para aí, eles são um veneno, quando estão todos juntos, portaram-se tão bem, olha, até às tantas da manhã. Aquilo foi um exemplo que foi sempre a seguir. Eu destacava muito a parte do DJ, dos DJs com os jovens. Acho que eles que se portam tão bem, que é uma coisa que a mim me marcou. A mim, eu trabalhando numa escola, que sei que os jovens, quando estão todos juntos,
são
um bocado, e aquilo marcou-me, e a alegria dele por poder pôr música na freguesia dele.
Claro.
Ficou
claro.
Muito contente. E sim, acho que sim, isto é uma festa de convívio, tanto até para os que venham de fora, para a freguesia, e de nós convivermos uns com os outros. Acho que isto que é mesmo importante que se faça. naqueles momentos da desfolhada, claro que ficámos todos admirados, porque a maior parte das gerações não sabia o que fazer a uma espiga. E isso, a desfolhada é uma coisa muito importante que terá sempre de se manter.
Claro.
Digo eu.
Sem
digo
dúvida,
eu,
sem dúvida.
Porque para transmitir-nos as nossas raízes, esta malta nova que vem agora.
Sim, é isso.
Sem dúvida. Perguntava também aos nossos convidados, quais são as vossas expectativas para a festa de São Miguel 2025? Sérgio?
É participação, é termos uma participação elevada dentro do que tem sido os outros anos, melhorar, talvez, quem sabe, e basicamente é isso, e chegar ao fim que toda a gente goste, toda a gente tenha boas recordações para futuro, e nós, comissão, já as levamos, não é? Que os participantes e a comunidade consiga ter essa diversão que lhe gere memórias para o futuro.
Muito bem. Senhor Nuno, quais as expectativas?
As expectativas, como o Sérgio disse, são boas, e nós, como próximos membros da comissão, esperamos que isto seja bom, para também nos animarmos a que sigamos a festa e o seguimento dela. É isso, é nós, a união de toda a gente que tem tido, que temos tido uma boa reação das pessoas, e com a curiosidade, já andavam, por exemplo, há muito tempo, até faziam apostas quem é que seria
a
cabeça de cartaz. A gente chegar, por exemplo, no outro dia cheguei à padaria, eu adivinhei, eu vi logo, era os Sons do Minho que vinham, não sei o quê. Isso quer dizer, é bom, é reconfortante para nós, que as pessoas também estão à espera
de saber
e que ela vai acontecer, e estão à espera do momento e do dia da festa. É, o saldo, na minha expectativa, vai ser
muito
sempre
bom.
Ser muito bom, sempre positivo.
Muito bem, Ana.
Pois, e eu digo mesmo o que eles dizem, acho que sim, que vai ser muito bom. Depois do que eu vi no primeiro ano, enquanto eles, comissão de festas, já não tenho grandes expectativas. Acho que eles vão mantendo, e mantendo assim como está, está muito bom. E acho que cada vez vai vir mais gente à festa de São Miguel.
Uhum.
E acho que queria convidar toda a gente que viesse à festa de São Miguel, porque, tal como disse o Sr. Cónigo, os gualtarenses recebem muito bem.
Aliás, essa era a minha próxima questão, ou seja, para todos, pedia-lhes para deixarem um convite aos nossos ouvintes para participarem nas diferentes atividades que integram o programa das festas deste ano. Sérgio?
Eu convido toda a gente a aparecer, com tanta diversidade de animação, pá, acho que é impossível não encontrarmos qualquer coisa que
gostemos, vamos
ter,
gostemos,
portanto,
claro.
Portanto, apareçam, são bem-vindos. A comida no bar da comissão é muito boa, é caseira, temos cozinheiras, pessoas da freguesia que cozinham extremamente bem, e são muito gabadas, portanto, apareçam, divirtam-se. Aproveitei as nossas especialidades e esperamos por vocês todos.
Muito bem, Nuno, o que é que diria?
Eu digo que repareçam, que não se vão arrepender, que, como o Sérgio falou, a comida é boa. Além da comida, temos bastantes diversões para adultos, diversões para crianças, onde se podem divertir com segurança sempre, e a parte disso tem um bom cartaz, acho que podem se divertir com os Sons do Minho e a Desgarrada, que também irá acontecer no concerto que irá ter, e o DJ em si. Apareçam, não fiquem em casa, venham e desfrutem,
claro.
Que irão gostar.
Dona Ana, complementando aquilo que já fui dizendo.
Não fiquem em casa, venham a Gualtar, à Vila de Gualtar, assistir às nossas festas, e divirtam-se connosco e nós com eles, e estamos cá para receber.
Muito bem.
Mãos abertas.
Vou fazer ainda uma última pergunta.
Claro.
Para terminar, gostaria de pedir aos nossos convidados presentes em estúdio para nos sugerirem, além dos muitos momentos atrativos do vosso programa de festas, outras sugestões de visita à Vila de Gualtar. Ou seja, já que vamos a Gualtar por causa da festa, o que é que podemos aproveitar para fazer mais? Outros pontos para visitas?
Temos o ecocircuito, que é um circuito pedestre para quem gosta de caminhadas, e passa, apanha uma boa parte da freguesia, da circular da freguesia. Só isso já é bastante interessante. Ele termina num espaço que tem uma fonte e foi requalificado há pouco tempo. Dá para fazer uns grelhados, tem lá uma churrasqueira, tem umas mesinhas. Pronto, não sendo ainda um parque de merendas, já reúne algumas condições. Façam o circuito, apareçam. Visitem a Igreja Velha, que também é muito... Quando digo Igreja Velha, a Igreja Matriz.
Sim, sim.
Que para quem gosta de história, é muito rica em história. E visitem a freguesia. A freguesia está a crescer. Tem vistas fantásticas para a cidade, pelo menos nas partes mais altas. Portanto, apareçam, visitem Gualtar, a Vila de Gualtar.
Claro. E o Nuno, o que é que diria?
Tenho planetário.
Muito bem.
Planetário que dá para todo, é para todas as idades.
Claro.
E é muito, muito, muito giro. E agora acho que foi feita uma renovação a 4K do sistema de som e de imagem. É muito giro e dá para todas as idades. E se pode passar ali um momento muito, muito bom. Além disso, tem os montes, faz ligação ao parque das sete fontes, no eco, no circuito, e tem a Igreja Matriz também é muito gira.
E que vale a pena naturalmente conhecer.
Exatamente, e parte da universidade, que a universidade também tem lá alguns pontos de interesse e de visita.
Muito bem. Dona Ana.
Depois deles está tudo dito, mas eu valorizava também a parte que o Sérgio falou das caminhadas, porque nós notámos isso, que Gualtar, aqui mais perto da cidade, na altura da pandemia,
foi espetacular.
Esses percursos encheram-se de pessoas que iam daqui da cidade, uma vez que não se podia andar na rua, não é? Então eles iam e fazia-se caminhadas, Sérgio, aquilo devia ser, se calhar, o de São Miguel. Eram os bandos, depois tem a tal fonte que levavam um lanchinho, sentavam-se ali, comiam ali o seu lanchinho. Acho que referia a isso, assim como à Igreja Matriz, que é a Igreja do São Brás, que muita gente na cidade conhece. O São Brás do Gualtar também é uma festa que se faz, pronto, agora em menos dimensão, porque é uma coisa diferente, São Miguel. Mas antigamente, no meu tempo de criança e adolescente, aquilo era uma festa que parecia o nosso São Miguel agora.
Sim.
Não será deles,
era uma romaria,
mas aquilo era uma romaria, também tinha diversões e isso tudo. Só que, pronto, depois com o tempo começou a entrar mais noutro tipo de festa, já não é tão grande como a de São Miguel. Mas é uma festa a referir também, a festa do São Brás, em 3 de Fevereiro.
E muita gente lá vai.
As pessoas gostam tanto de ir ao São Brás, a Gualtar, que mesmo não tendo diversões, como tem o São Miguel e isso tudo.
É uma tradição.
A juventude de Gualtar também gosta muito de ir à festa ao São Miguel.
Sim, sim.
Pronto, ao São Brás. E também acho que a igreja que também era a Igreja Matriz, a Igreja Nova, temos o CLIB, nós temos lá o CLIB também, sim, que é um colégio inglês. Assim como temos as escolas, não é? Temos muitos infantários, temos lá agora.
E depois, puxando um bocadinho a brasa aos nossos patrocinadores, temos lá restaurantes
onde se come muito bem, exatamente, a gastronomia.
Gastronomia e outros comércios, temos sapateiros.
Lá o Felizmente Lar, que também é uma instituição que abriu recentemente. Temos o infantário 24 horas, não é? Como é que se diz?
A creche
24 horas, ali junto do hospital.
O clube dos pequenos,
que também foi aberta recentemente. E tudo está, assim como há 6 fontes da 7 fontes, ali ao perto do hospital.
Claro.
Temos esse passeio, essas caminhadas são muito, muito bonitas.
Claro.
Muito mesmo.
E vale a pena conhecer.
Vale a pena conhecer.
Claro.
Só pelas caminhadas vale a pena.
Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Sr. Sérgio Pereira, Sra. Ana Fernandes e Sr. Nuno Fernandes, pela vossa presença e pela vossa partilha. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos em festa nestas 2 horas de emissão com as festas de São Miguel em Gualtar, Braga, que se realizam já nos próximos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro. O A Nossa Terra felicita a Comissão de Festas e deseja muitos sucessos. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
na sala estavas ali sentada, naquela mesa toda arrepiada. Olhei para ti e a tua beleza, ganhei coragem e sentei-me à mesa. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por cantar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por cantar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Pele morena, doçura no olhar, fiz-te um convite, levei-te para dançar. Olhei para ti, senti o teu desejo, ganhei coragem e roubei-te um beijo. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por dançar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda e eu mortinho por dançar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço.
A nossa terra. Desde 1994.